Boa noite, senhores vereadores. Quero aqui, em nome dos senhores, cumprimentar a doutora Érica, nossa assessora jurídica, tia Cida, Denner, servidor desta casa, e estender o cumprimento a cada um que se faz presente nesta noite, a imprensa, agradecer a Deus por mais este momento de estarmos aqui reunidos, trabalhando em prol do nosso município. Pedimos a sua bênção para que possamos fazer uma boa sessão e dar encaminhamentos em todas as matérias que são pertinentes a esta sessão ordinária. Eu solicito ao vereador Geraldo para que faça a conferência de quórum.
Boa noite a todos presentes. Senhor presidente, estamos no número de 11 vereadores presentes.
Estando em número suficiente, quórum, para a abertura de uma sessão, eu declaro aberta a sessão. E solicito ao vereador Eduardo que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço dispensa da leitura da ata anterior.
Atendendo o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam, permaneçam sentados, que discordam, levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor, permaneçam sentados, os que discordam, levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Convoco o vereador Eduardo, nosso secretário, que faça a convocação.
Convocação. 23ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo da nona legislatura. Atendendo aos preceitos regimentar, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 10 de julho de 2017, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado à Praça Tranquedo de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício de número 53/2017. Convite para a composição do Conselho Municipal do Turismo, CONTUR. Viemos, por meio deste, primeiramente, cumprimentar a Vossa Senhoria e, na oportunidade, estar atendendo o convite para participar da reunião de composição do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, que será realizado no dia 19 de julho de 2017, às 19 horas, na dependência do Cefapro, Juína. O Poder Executivo, através do seu Departamento de Turismo, pretende realizar ações voltadas ao turismo e, para isto, necessita reativar o Conselho Municipal de Turismo, pois é através dele que podemos requerer investimento e projetos ligados ao turismo do nosso município. Portanto, a participação da comunidade juinense é de suma importância para o lançamento resultado positivo, trazendo desenvolvimento para a nossa região. Certo de que podemos contar com vossa presença, agradecemos pela atenção nos dada. Atenciosamente, Wilson Pereira de Castro Filho, secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Sindicato Rural de Juína, ofício número 014/2017. Assunto: agradecimentos e convite. Prezados senhores e senhoras, ao tempo que lhe cumprimentamos, aproveitamos o ensejo para agradecer a Vossa Excelência por ter participado conosco da 23ª Expo Juína, realizada nas dependências do Parque de Exposição do Sindicato Rural de Juína de nosso município. Valemos-nos desta oportunidade para, desde já, estender o convite a participar novamente do próximo evento festivo da 14ª Expo Juína, que realizar-se há nos dias 4 a 13 de agosto de 2017, com a seguinte programação: dia 4/8, queima do alho e desfile de cavaleiros; dia 5/8, abertura da festa e show com a dupla Mato Grosso e Matias; dia 9/8, Santa Missa na Capela do Parque de Exposição e show com a dupla Lourenço e Lorival; dia 12/8, show com a dupla Jorge e Matheus. Desde já contamos com vossa honrosa presença. Cordialmente, Sindicato Rural de Juína, José Lino Geraldo Martins Rodrigues, presidente. Leitura das preposições. Projeto de Lei número 57 de 2017. Autor: Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre autorização para firmar termos de fomento ou colaboração para transferir recursos financeiros para a Associação Nova Conquista de Juína, Anjos, com a finalidade de implantação de coleta seletiva e de reciclagem de resíduos sólidos no município de Juína e da outras providências. Indicação número 198/2017, autor vereador Wilson Locatelli e outros. Indicação de número 199/2017, autor vereador Antônio José da Silva. Indicação de número 200, autor vereador Jurandir Alves do Nascimento e outros. Indicação de número 201/2017, autor vereador Jurandir Alves do Nascimento e outros. Indicação de número 202/2017, autor vereador Jurandir Alves do Nascimento e outros. Indicação de número 203, autor vereador Jurandir Alves do Nascimento e outros. Requerimento simples número 07, autor Eduardo Rodrigues da Silva. Requerer a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso ao supervisor de recursos humanos Joaquim Alexandre de Oliveira a relação de todos os servidores comissionais, servidores efetivo, contendo o nome do cargo, valor da remuneração e onde estão lotado. Requerimento simples número 8, autor Eduardo Rodrigues da Silva. Requerer a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso ao diretor do Departamento de Água e Esgoto Sanitário, senhor José Dufec, a relação de todos os servidores comissionados, servidores efetivos, contendo o nome do cargo, o valor da remuneração e onde estão lotados. Ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 10/2017. Autor: Poder Executivo. Dispõe sobre o plano de cargo de carreira e vencimento dos servidores públicos do Departamento de Água e Esgoto Sanitário DAIS, município de Juína, estado de Mato Grosso e da outras providências.
E se tratando de matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo. Eu solicito ao soberano plenário que decidam se façamos artigo por artigo ou em toto. Os vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam sentados, os que discordam levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a discussão e votação em toto. Eu coloco o projeto em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Alô. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores, né? Ano que vem, aliás, daqui 4 anos, vamos trabalhar para dizer senhoras e senhores aqui nessas cadeiras. Quero, em nome da professora Anaélia, minha ilustre colega de carreira, tive a grande honra de vários anos nós sermos profissionais da educação do Estado, Anaélia, e aí eu cumprimento todo o público presente, né? Nossa honra em tê-los e tê-los aqui conosco. Eu quero só falar do DAIS, em breves palavras, dizer da importância da organização desses trabalhadores em terem se preocupados, né, ultimamente, em estar conosco constantemente, fazendo reuniões para nós abraçarmos juntos suas carreiras, em detrimento de tantas, talvez até algumas falhas da própria casa, né? Não sei se eu posso dizer isso, mas os cuidados maiores foram realmente dos trabalhadores para rever algumas situações dentro do projeto e hoje, contemplando, graças a várias reuniões aqui, né? Quando um projeto vem do sindicato, nós temos assim ampla certeza que passaram, né? Pelo olhar, né? Clínico de todos os trabalhadores, principalmente do sindicato, mas nós encontramos algumas situações que os trabalhadores próprios nos trouxeram, né? E graças também ao olhar cuidadoso do Executivo Municipal, corrigimos várias situações e hoje tramita com tranquilidade, contemplando todos os trabalhadores. Por isso, quero só parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras daquela instituição. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o departamento do DAIS pela luta, pela bravura daquele setor, a preocupação que eles têm com seus servidores. E apesar desse projeto tramitando nessa casa, a gente já teve algumas cobranças também dos outros servidores, né, do município, principalmente os agentes de saúde, alguns motoristas, que também estão com uma defasagem muito grande no seu piso salarial. E eles perguntaram quando vai vir para essa casa. A gente não sabe ainda se o que vai acontecer ainda na parte da gestão pública, se vai vir ou não para estar corrigindo o piso salarial deles. Mas eu quero parabenizar o setor do DAIS pela preocupação com seus servidores e juntos nós estamos fazendo essa aprovação desse projeto para o bem dos servidores, das pessoas que trabalham e labuta, que atende o DAIS com qualidade. Então, eu quero parabenizar o gestor para que realmente está olhando para o nosso servidor do departamento do DAIS.
Mais algum vereador? Só para cumprimentar também, dizer que valeu ao debate, né, aqui nesta casa com os vereadores e também os servidores do DAIS, que manifestaram quanto às alterações que estavam sendo feitas no plano de carga e carreira, pontuando que daí houve um entendimento entre os servidores e o Poder Executivo, no sentido de estar fazendo depois algumas modificações no plano, posteriormente, mas dizer da importância dessa correção, né, que vem somar, né, na folha, nos vencimentos de todos os servidores. Se trata da correção de uma injustiça, né, desde 2010, 2011, que houve, né, um distanciamento da questão do salário dos servidores, da administração direta, e hoje aqui essa casa está votando, né, por esse reajuste de 8,84% para os servidores do DAIS. Eu coloco o projeto em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar 10 de 2017.
Projeto de lei complementar número 9 de 2017. Autor, mesa diretora. Dispõe sobre a reestruturação do plano de cargo de carreira e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Juína e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei complementar do Poder Legislativo Municipal em discussão. Esse aqui também para pontuar, também se trata de uma correção em relação à equiparação de salário de nível de profissional entre os servidores desta casa, do cargo de contador a nível do contador do Poder Executivo Municipal. Então, se trata também dessa correção de diferenças salariais. Eu coloco o projeto de lei em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar 9/2017.
Projeto de lei complementar número 11/2017, autor Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a criação de cargos, de provimentos e comissões e altera anexo e tabela de lei complementar municipal número 10/16/2008 e da outras providências.
Coloco o projeto de lei. Lei complementar número 11/2017 do Poder Executivo Municipal em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Público nos prestigia. Senhor presidente, é só para esclarecimento, que esse projeto, quando chegou nessa casa, o comentário é que o prefeito ia fazer um monte de contratação do jeito que ele quisesse. E, na verdade, não tem contratação nenhuma, senhor presidente. Vai contratar, vai mudar um servidor de cargo para atender as necessidades das obrigações que a SEMA estadual está passando para o município. Então, tem que ter um técnico para que realmente acompanhe as liberações de várias de vários trabalhos que têm que ser liberados a nível ambiental. E a única coisa que vai ser feita vai ser mudado um servidor que já trabalha na secretaria, mudar de cargo para que ele ocupe a responsabilidade nesse assunto. Então, não vai ter contratação nenhuma de ninguém. A verdade é essa. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento o dispositivo, nossos amigos vereadores. E, em tempo, cumprimento o nosso amigo Mendonça, cumprimentando todo o público. Senhor presidente, só vou cumprimentar com o companheiro Paulão. Esse é um cargo que os outros já são existentes, é um cargo do DELFAN, né? Que é licenciamento e fiscalização ambiental. Ele é necessário, até mesmo por causa dessa descentralização da SEMA, então é necessário que esse cargo ele seja criado. Mas, como o Paulão disse, ele será ocupado já pelo servidor da secretaria. Obrigado.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os demais companheiros da mesa, novos companheiros vereadores, vereadora, a nossa assessora jurídica, também a nossa diretora dessa casa, Tia Cida, e a doutora Érica, na pessoa da Lena, lá de assentamento. A Sirlene, né, conhecida por Lena, quero cumprimentar todo o público presente. Senhor presidente, esse projeto, na gestão de 2008, que encerrou em 2008, já trabalhava essa descentralização da SEMA. E agora que vem concretizar, há uma situação que traz muitos benefícios para o nosso município. É com muito prazer e satisfação que volta esse projeto, ignorando algumas coisas que a gente ouviu no WhatsApp, que antes desse projeto ser discutido, já estava dizendo que o prefeito ia contratar um monte de DAS para a prefeitura. E é como o nosso companheiro disse, nada disso. Somente um funcionário que precisa e traz tantos benefícios para o município, porque coisas que vai depender, como está, da SEMA estadual para resolver, que vai anos para resolver, e fazer com essa descentralização, a própria SEMA do município, essas pequenas coisas que tem para ser visto, eles vão resolver. Quanto na questão abrir tanques de peixe para a piscicultura, que vai ficar a cargo da SAMA. A questão do lavador, dos lava-jatos, vai ficar a cargo da SAMA. E assim outros também. Então é de muita importância e muito benefício que vai trazer para o município. É, são muitos entes. Eu não me lembro, não me recordo quantos, mas é bastantes entes que vai ficar. É mais de 100 entes que vai ficar para a SAMA resolver. Então é importante. Parabéns por esse projeto e devemos aprovar e para que isso aconteça, que vai trazer benefício para toda a sociedade. Meu muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, é uma discussão de muito tempo. Nosso município estava aguardando, né, que um dia acontecesse a descentralização da SEMA, passando um pouco da responsabilidade da SEMA para a SAMA, do município de Juína, onde, né, tem uma secretaria, um grupo de pessoas suficiente e capaz de trabalhar. Eu tenho certeza absoluta que o nosso município tem servidor público preparado e qualificado para poder atender, né, mais essa demanda da centralização da SEMA. A gente sabe que está criando só um cargo, que é que nós já passamos nessa casa aprovando uma lei já. Então, é necessário, sim, o município abraçar e aproveitar essa oportunidade, porque a gente já sofreu muito dentro do nosso município de Juína. Juína do Bairro Palmiteiro, nós sofreu já vai para 8 anos. Nós estamos sofrendo com o projeto Bairro Palmiteiro por causa da SEMA no estado do Mato Grosso. Porque a SEMA daqui não tinha responsabilidade, não conseguia atender essa demanda e acabou mandando para Cuiabá, e Cuiabá acaba ficando gavetado lá e não consegue andar projeto nenhum. E com a centralização agora para o município de Juína SAMA assumir essa responsabilidade, eu tenho a certeza absoluta que vai ajudar muito a deslinchar e andar todos os processos que é da parte da SEMA. Então, o nosso município está de parabéns, o executivo está de parabéns, e nós estamos juntos para que realmente nós podemos crescer e melhorar o nosso município cada vez mais.
Mais algum vereador? Vereador Tonhão, Tonhão do Rancho.
Boa noite, presidente. Boa noite, público presente. É um passo largo que Juína está dando com esse projeto. A gente viu muitos dias atrás aí, tantas coisas que passaram na cidade, pessoas de lavador de carro, pessoas de carro sem lavar, porque a SEMA não conseguia organizar os documentos para os proprietários de lavador. E quantas coisas que vai resolver com esse projeto sem gastar um centavo. Isso, Juína vai ganhar muitos, os nossos munícipes que pagam seus impostos, investem na nossa cidade, precisa disso, dessa descentralização da SEMA. Isso aí, a Juína está de parabéns, o executivo mandou esse projeto, está de parabéns, os vereadores, a gente é a favor de tudo que vem benefício para a Juína, nós estamos a favor, e parabenizar a toda a sociedade juinense, que isso vai ajudar os produtores rurais, nos tanques de peixe, que pessoas precisavam ficar 1 ano, 2 anos com um documento dentro de um balai lá em Cuiabá, vai resolver por Juína. Boa noite, Juína está de parabéns.
Mais algum vereador? Vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais companheiros da mesa, imprensa e público que nos assiste neste momento. Eu vejo que esse projeto é de grande importância para o nosso município. A legalização da SEMA para a prefeitura e a gente vê, porque é pessoa da nossa região, conhece a nossa região, conhece a nossa realidade, porque a gente, os anos anteriores, nós sofrimos demais na mão da SEMA. Porque se fosse preciso fazer uma ponte para tirar madeira, se não tivesse autorização, e essa autorização levava talvez 3 meses, e sendo que a ponte precisa de uma hora para outra. Um tanque de peixe, muitos agricultores talvez tinha o dinheiro, até investiu em outra coisa, porque a licença dele não saiu. O cascalho de uma cascalheira para trazer para a nossa cidade, a SEMA também prejudicou nosso trabalho aqui da prefeitura, de todos os prefeitos que passou aqui, que sofreu para poder fazer o licenciamento. E os demais assuntos, Lava Jato, os demais coisas que os vereadores nossos falou aqui também. Então, eu vejo colocar gente da nossa região, da nossa cidade, que conhece o nosso lema aqui de Juína, conhece a nossa realidade, tenho certeza que vai desembaraçar muito mais. Porque se cair uma ponte, se for preciso entrar no mato e tirar madeira, na mesma hora eu tenho certeza que ele vai dar a autorização, porque ele conhece a realidade, sabe da necessidade que precisa para o pessoal ir e vir por cima dessa ponte. Então eu vejo assim, que eu tenho certeza que esse projeto vai dar, está dando, nós vereador, está dando autonomia do nosso município crescer muito mais. São minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Só para pontuar também, dizer que é uma medida importante que o município está adotando, com a parceria dessa casa, inclusive já com algumas cobranças junto à SEMA do Estado, em relação a ampliar o atendimento, né, às demandas existentes de liberação, licenciamento ambiental dos comércios da cidade e também dos agricultores. E, então, só vem a somar, realmente os senhores pontuaram bem o projeto, se trata da criação de um cargo administrativo, né, de que será o gerenciador do DELFAN, do departamento, que estará vinculado à SAMA, no qual vai operacionalizar todas essas demandas de licenciamentos de menor impacto, né, dentro do município de Juína, e com isso vai sair ganhando, né, o cidadão por pagar o menor preço nos licenciamentos, nos serviços, e também pela agilidade dos processos que estarão no balcão, frente a frente com os servidores, para pleitear aquilo que está buscando. Então, realmente é um passo importante de uma política estabelecida pelo governo municipal, e esperamos que, de fato, isso venha corresponder à necessidade do município de Juína nessas demandas existentes, que são muitas. Eu coloco o projeto de lei número 11, projeto de lei complementar número 11/2017, em discussão, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em primeira votação, o projeto de lei complementar número 11/2017 do Poder Executivo Municipal.
Projeto de lei número 55/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a aquisição de uma área rural de até 5 hectares, localizado no município de Juína, Mato Grosso, para fim de realizar a extração de cascalho para pavimentação asfáltica, beneficiamento das vias municipais e utilização em obras públicas e da outras providências.
O projeto de lei número 55/2017 do Poder Executivo Municipal está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli. Seguida, vereador Geraldo.
Então, quero cumprimentar o doutor Cagliari, presente. Senhor presidente, essa aquisição, ela é de suma importância. E também até eu quero parabenizar, né, o proprietário lá da Flor da Serra, que está passando essa cascalheira para o município, que não só acaba danificando a propriedade, mas ele tem o intuito também de ajudar a nossa cidade. E nós entendemos que ainda nós temos cascalho perto, e vemos assim um prefeito preocupado, acelerando aí a parte asfáltica, pavimentação. Nós já estamos bastante avançados, já estamos dependendo de cascalho. E claro que para a gente ter o asfalto que vai gerar saúde, né, e vai gerar emprego no nosso município, nós dependemos dessa cascalheira. Então, eu queria dizer assim, que é de suma importância a aquisição. Obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, esse é um projeto. No início, a gente iniciou a discussão dele analisando, a gente pensou que poderia ser feito através de licitação, mas foi analisar para o outro lado da moeda, se abrir uma licitação, poderá ganhar um que mora lá no Filadélfia, final de Filadélfia, lá perto do Rio Furquim, né? Ou se não, lá perto de 180. Então, para o município Juína ia gastar muito com isso. Então, a gente acabou entrando num consenso desse projeto, vendo a importância desse projeto, porque se o município comprar uma área, a gente sabe que o valor que for comprado ali, o município vai tirar o que tiver dentro dessa área ali. Não tem como nós fiscalizar compra por caçamba, né? Então, nós não tem como, né, ficar o dia todo contando se tirou 100, 1.000, 10.000 caçamba, então esse tipo de coisa fica melhor para ele fiscalizar, né, porque vai ter uma área específica para tirar o cascalho. Eu espero que o município ganhe, que essa compra dessa área de 5 hectares, a gente consegue trabalhar aí pelo menos de 4 anos a 8 anos aí dessa área. A gente não sabe a profundidade do cascalho, mas a gente acredita que vai conseguir atender pelo menos esses 4 anos de trabalho de pavimentação asfáltica, que o município de Urgina vai ganhar muito com isso.
Mais algum vereador? Vereador Tonhão.
Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. É, a gente esteve analisando aqui o seguinte, o cascalho lá é de ótima qualidade, um cascalho alto, que tem cascalheiro por aí, que a máquina precisava ficar uma pá carregadeira e uma pocrã para poder tirar o cascalho. A despesa se aumentava muito com o maquinário. Um cascalho mais ou menos de 1 metro, lá um cascalho, um filão, vamos dizer, alto, vai render mais, o município vai gastar pouco dinheiro. E você vê uma propriedade tirando o cascalho, ela não serve mais para nada, a terra embaixo não produz mais nada. Então, é um preço razoável, não é caro. E o município vai ser beneficiado dentro de 5 até 6 ou 7 anos, e nós vamos ter um cascalho de melhor qualidade. Esses dias eu comprei uma carga de cascalho daquele vermelho, você pede para morrer com aquele cascalho. Cascalho tem que ser cascalho preto, ele dá compactação e é firme, o outro vira só barro. Então, esse projeto é um projeto de grande valia, o município vai ganhar com isso, os munícipes vão ganhar com a economia do frete que é perto. Boa noite.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Só cumprimentar, senhor presidente. O senhor já expuseram bem o projeto. Só para dizer o valor, né? O valor de R$ 78 mil, né? Uma obra, 5 hectares, equivale a 2 alqueires, né? Só para informar os senhores e senhoras o valor desta compra, que é no valor de R$ 78 mil, para ficar bem claro e transparente aqui com os senhores.
A palavra, vereador Ailton.
Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, público que estão aqui presente. Senhor presidente, essa área de cascalho, esses 2 alqueiros, que o Poder Executivo está querendo fazer essa compra, é uma área que é muito importante hoje para o município. Hoje nós tínhamos uma cascaeira que era 10 alqueiros ali ao lado do Genésio, e ela já foi tirada o cascalho todo dessa área. E hoje, como o prefeito também está querendo dar um avanço grande nos asfaltos na nossa cidade, essa área ali é um cascaio de qualidade, um cascaio muito bom, né? Já foi tirado o cascaio nessa área, é uma área fácil de fazer o projeto, né? Então, hoje, se a gente for analisar, a prefeitura hoje ela já está comprando cascalho e está pagando R$ 18 numa carga de cascalho. Então, ali, se você for pegar um cascalho mesmo melhor para o asfalto aqui na nossa região, é na faixa de R$ 25,00, R$ 30,00 a carga. Então, ali, se você ver, se esses 2 alqueiros, nós conseguirmos tirar ali 10 mil cargas ali, já é um valor quase de R$ 250 mil. Então, é uma área muito importante, que eu acho que nós temos que votar, a gente sabe que o certo era fazer licitação, mas como é preciso de urgência, e hoje também tem várias cascaeiras na nossa região, mas tem umas que não dá projeto, que às vezes ela está aí perto da água, né? Então, às vezes, é mais difícil de conseguir os projetos. Então, essa já foi analisada, já tinha ali o Rony, que mexia com areia nesse mesmo lugar, ele já tinha um projeto ali que mexia com areia e tirava também cascalho nessa área. Então, eu acho que vai ser muito importante para a nossa cidade essa cascaeira. E eu acho que também, logo, nós vamos estar tendo de localizar também outras áreas, porque a cidade nossa, para você fazer o asfalto, jogar cascaia nas ruas, então, muitas cargas de cascaia que tem de ser jogada aí no nosso município. Então, eu quero dizer que eu voto a favor desse projeto, presidente.
Mais algum vereador? Só também para esclarecer que, para a definição da área, ela tem que ser feito um laudo técnico, né, levantado, para concluir aquilo que está se buscando, que é o cascalho, a qualidade e tudo. E, para avaliação, ela é formada uma comissão de avaliação composta por 2 membros do Poder Executivo, 1 vereador, 2 corretores de imóveis devidamente inscritos, né, no CRECI. Então, a gente está aqui votando um projeto importante que vem aí atender os anseios da comunidade, principalmente a questão do poder público, no que se diz respeito às pavimentações, né, das ruas e estradas da nossa cidade. Então, do município. Então, estamos aqui votando um projeto importante nesse momento. Eu coloco o projeto em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinária 55/2017.
Projeto de lei número 56/2017, autor Poder Executivo Municipal. Altera as disposições da Lei Municipal número 830/2005, que institui o regime próprio da Previdência Social do município de Juína e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei 56/2017 em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Projeto tranquilo aqui, só para esclarecimento novamente, que ele trata de algumas mudanças no Conselho, né? Na organização administrativa da Prévia Juína. Então, no seu bojo, né? O projeto está aqui sugerindo, né, a retirada do membro da saúde nesse Conselho, né? Não mais existe essas personalidades dentro do Conselho. Portanto, está se retirando para adequar os membros do Conselho. É simplesmente adequar os membros dentro do Conselho da Prévia Juína, só muda alguns componentes dentro do projeto. Está certo?
Mais algum vereador? Eu coloco o projeto de lei número 56/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 56/2017 em primeira discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação de número 198/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro da Silva e Sandro Cândido da Silva. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário da Infraestrutura, senhor João Reis, que seja pavimentada a rua Reinaldo Schmidt e do setor industrial.
A indicação número 198/2017 do vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro da Silva e Sandro Cândido da Silva está em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 198/2017.
Indicação de número 199/2017. Autor vereador Antônio José da Silva. Indica ao deputado federal e assessor especial adjunto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação, senhor José Augusto Curvo Tampinha, a necessidade da inclusão do município de Juína, bem como os distritos de Fontanilha, Filadélfia e Terra Roxa, no rural da cidade, prioritária ao receber internet banda larga através do satélite geoestacionário brasileiro.
A indicação 199/2017 do vereador Antônio José da Silva está em discussão. Com a palavra, vereador Tonhão.
Boa noite, presidente. Boa noite, público presente, mais uma vez. Essa indicação, eu tenho vários amigos, que diz que esse povo está com dinheiro. Então, não vou fazer indicação, porque nossa internet, você vê, pensa, você vira, conecta ela, fica pensando, para depois abrir as coisas. Os nossos empresários pagam seus impostos em dias, pagam a internet e não é de ótima qualidade. Então, não vamos fazer essa indicação, diz que tem dinheiro para isso, incluindo esses municípios, para que nós tenhamos uma internet de qualidade, pagarmos sim, mas para um produto de qualidade. Pedir o apoio dos nobres vereadores e depois me ajudar a cobrar, porque diz que tem o dinheiro que nós inclua os nossos municípios para que seja implantada uma internet de banda larga no nosso município e quem vai ganhar é os munícipes e nós também, que sem dia que você passa raiva, você quer enviar um vídeo alguma coisa, você não consegue. Quando você mais precisa, ela deixa você na mão. E pedir aos amigos que ajudem a cobrar depois, que falaram para nós que tem essa porta aberta, então vamos aproveitar. Boa noite.
Mais algum vereador? É, com certeza. Com certeza é um assunto importante que nós aqui precisamos melhorar e muito, né? Mas principalmente os distritos do nosso município precisam ganhar, né, a internet, a telefonia celular, né, para poder melhorar. Hoje estamos vivendo um momento de tecnologia onde as informações elas chegam quase que em tempo real. Então, as pessoas têm que se interagir com esse mundo da comunicação, de interação, para, de fato, socializar ainda mais. Eu coloco a indicação número 199 do vereador Antônio José da Silva em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 199.
Indicação de número 200/2017. Autor, vereador Jurandir do Nascimento e outros. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de obras, senhor João Reis, a necessidade e oportunidade de construir um redutor de velocidade na rua Ezequiel Ramin, próximo ao Vila Clube, no bairro São José Operário.
A indicação 200, número de 2017, vereador Jurandir Alves do Nascimento e outros, está em discussão. Com a palavra, vereador Jurandir.
Boa noite, senhor presidente, público presente. Hoje tem aqui a nossa amiga Lena, que nos honra com a sua presença. Nossa assessora, nossa coordenadora Tia Cida, nossa assessora jurídica, doutora Érica. Senhor presidente, essa indicação lá para a rua Padre Ezequiel Ramin é em função de que naquela rua tem alguns motoristas que passam ali em alta velocidade e por ser um local perto do colégio, ali também perto do Vila Clube, do Valmir da Vila ali, perto da creche e a escola Naneri, é que a gente pediu aí São João Reis e o Coronel Monteiro puder nos atender com esse trabalho de dois redutores de velocidade ali, né, naquela rua.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação do vereador Jurandir em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação de número 200/2017, por unanimidade.
Indicação de número 201/2017. Autor, vereador Jurandir Alves do Nascimento e outros. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de obras, senhor João Reis, a necessidade e oportunidade de rebaixar o morro e expandir a estrada no Instituto, no intuito de amenizar a curva na linha 66.
A indicação número 201/2017 do vereador Jurandir Alves do Nascimento está em discussão. Com a palavra, vereador Jurandir.
Senhor presidente, estive lá na 66 com meu amigo Floresta, inclusive o companheiro Tona também esteve por lá. E a gente observou que naquela estrada lá tem uma curva muito grande que ela entra, passa no sítio do seu João Amâncio e da senhora Solange. E que precisa retirada daquela curva, porque ela ali passa também a saída para a granja, para a granja de suínos Zonta, dificulta a entrada de carreta também naquela linha, e além de que a curva fica dentro só da propriedade do seu João Amâncio, e com o trabalho concluído, ficará a estrada entre as duas propriedades e fica melhor o trânsito ali naquela região, aquele pessoal.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação 201/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 201.
Indicação de número 202/2017. Autor, vereador Jurandir Alves do Nascimento e outros. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de Planejamento, senhor Luiz Braz, a necessidade e a oportunidade da legalização fundiária do bairro São José Operário.
A indicação número 202/2017 do vereador Jurandir Alves do Nascimento e outros está em discussão. Com a palavra, vereador Jurandir.
Então, senhor presidente, também lá no bairro São José Operário existe diversos terrenos ali. Alguns são do Intermate, outros da prefeitura, e tem até, que me parece, terrenos de terceiros ali. E a comunidade está me cobrando para que eu viesse intervir junto ao prefeito municipal e ao secretário de planejamento, para que a gente pudesse legalizar aquela área, para que a população pudesse também pagar o IPTU e ter a documentação dos seus terrenos.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, só para pontuar com o vereador Jurandir, a indicação muito boa. Lembramos assim que nós temos aí um entendimento da preocupação do nosso gestor público, que é nesses 4 anos agora está legalizando todos os bairros do município de Juína na questão fundiária urbana. Então vamos aí torcer e somar junto aí para a gente ver realmente solucionado esse problema. Obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, é uma preocupação, é interessante a indicação do novo vereador, Jurandir. É uma discussão que toda vez que nós vamos em Cuiabá, que nós temos a oportunidade de nós conversar com o presidente do Intermate, nós levanta todos os tópicos dentro do município de Juína, principalmente o modo 5 e São José Operário, que tem muitas pessoas que procuram a gente para documentar. Boa parte daquele loteamento todo é do poder do Estado do Mato Grosso, e através de uma ação do Ministério Público, junto com o Fórum desta comarca, está bloqueado desde de 2013, parou todos os processos dentro do município de Juína. E a gente ficou preocupado com isso, a gente já foi várias, todos nós vereadores já foi lá, já fizemos reunião, discutiu. A última reunião que teve agora, e disseram que vai abrir um leque para protocolar os documentos do modo 5 e do modo 6, mas sem prazo de liberação de boleto, todo através de vistoria. Então, essa vistoria demora de 3 a 4 a 6 meses. Essa é uma preocupação muito grande. Nós estamos travando o nosso município através dessa ação judicial. A gente até levantou essa demanda junto com o presidente Sandro, para que nós podemos fazer uma reunião com o Ministério Público e também com o Fórum da Comarca, aproveitando a comissão que tem de regularização fundiária, para que eu veja a possibilidade de retirada dessa ação, porque está prejudicando principalmente a boa parte dos municípios de Juína, que não consegue pagar os seus lotes, e não consegue chegar à titulação. Outros têm um processo já há mais de 3, 4 anos parado, não consegue pegar os boletos. E isso o município de Juína está parado e está prejudicando o nosso município, porque se todos tiverem a titulação, Jurandir, tenho certeza absoluta que a Caixa Econômica está aí, né, que pode fazer um financiamento para a casa própria, e sendo que nós não conseguimos chegar à titulação, nós não conseguimos fazer que o nosso município cresça e as famílias também tenham assim, a sua, seus interesses e crescer cada vez mais com a sua casa própria. Então, eu vejo que a regularização urbana dentro do município de Juína nós tem de acelerar, né, não é a culpa do gestor público, mas sim o maior culpado disso é o governo de Estado. Então, a gente está junto para que realmente a gente chegue a uma decisão. Ou toca o processo, o culpado, ninguém sabe quem é o culpado, não sabe quem errou, se foi o invasor, se foi o município, se foi o Estado. Então, já que não tem culpado nessa história, então libera esse processo judicial, né, arquiva ele e libera o município a fazer a documentação de todos os lotes que pertencem ao Estado do Mato Grosso.
Mais algum vereador? De fato, é isso mesmo, quem tem menos culpa é o cidadão, não é? Os gestores que têm que se buscar saída para todo esse embaraço criado no município de Juína. E, com certeza, o vereador Jurandir tem o meu apoio, né, as nossas cobranças, inclusive, na vinda nossa, vereador Geraldo de Cuiabá, já estive reunido com a doutora Itâmara, cobrando dela providência quanto àquele acordo firmado lá na prefeitura para que o município de Juína, o fórum, se manifestasse em relação da ação provida, né, movida contra o Estado, junto contra o Intermat, e que ocasionou todo esse bloqueio judicial do município de Juína. Então, isso está sendo encaminhado e a gente espera que o mais breve possível isso possa ser solucionado e que aí todo cidadão tenha, pode bater no peito e dizer que tem dignidade por ter o seu documento da sua propriedade que comprou e pagou e que hoje fica aí implorando, né, nos corredores de Câmara, nos corredores de Prefeitura, de Intermat, para ver o seu documento legítimo em mão. Então, é uma ação que a gente deve encampar com todo o préstimo nisso para poder as coisas acontecerem. A indicação número 202/2017 do vereador Jurandir está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 202.
Indicação de número 203/2017. Autor, vereadores Jurandir, Alves do Nascimento e outros. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de obras, senhor João Reis, a necessidade e oportunidade de reforma ou construção de novas pontes nas ruas Presidente Tranquedo Neves e Padre Ezequiel Ramin, no bairro São José Operário.
A indicação 203/2017 do vereador Jurandir está em discussão. Com a palavra, vereador Jurandir.
Então, senhor presidente, a ponte, as duas pontes ali do bairro São José Operário, que liga ali a comunidade da Verdã também, ali tem um fluxo muito grande de caminhões que passam ali carregado. E elas já estão bem velhinhas ali, teve reformas agora, enquanto o meu amigo Irineu Locatelli era secretário lá, pedi para ele uma reforma, ele foi lá dar uma reformada, mas ela, a gente já vê que elas já estão selando de novo. E aí a gente está pedindo aí para o Poder Executivo, o seu João Reis ali, para dar uma força lá para a gente e fazer a reforma, de preferência que construísse a nova, mas se não tiver condições, que pelo menos a reforma daquelas duas pontes ali.
Mais algum vereador? De fato, são pontes que não dão segurança a quem transita por elas, né, vereador? A gente sabe que nós precisamos melhorar e muito nessa questão de planejamento, né, para que, de fato, consigamos, o município consiga realizar pontes seguras, principalmente se tratando a questão de alvenaria, né, dando condição para o pedestre e veículos passarem livremente por ela. Então, a gente espera que, de fato, essa política seja implantada. O prefeito Altir, nas conversas preliminares que já tivemos, tem essa intenção e a gente espera que saia do papel e possa beneficiar a população, dando mais segurança a todos. Eu coloco a indicação 203 Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantam e se manifestam. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 203 do vereador Jurandir Alves do Nascimento. Explicações pessoais. Nós vamos colocar 3 minutos para que os senhores possam expressar as suas opiniões e suas falas ao público e a todos os demais vereadores. Vereador Wilson Locatelli.
Oi, senhor presidente, vamos ser bem breve, que a Lena já está com frio ali. Ó. Senhor presidente, eu queria colocar uma situação na qual eu até procurei o nosso secretário, o senhor João Reis, em relação a uma preocupação que a gente está tendo muito grande, aqueles brocos que estão ali em frente ao Hospital São Geraldo. Né? Essa noite passada, de sábado para domingo, novamente houve atropelamento ali naqueles brocos de moto, de carro. Então, eu acho que está assim, já chegando a hora, já está quase um ano, aqueles brocos ali, não sei exato, mas salvo engano, mas faz muito tempo que estão ali. Eu acho que precisa ter uma solução, né, do nosso departamento de trânsito naquela situação ali. Né? E lembrar também e agradecer, né? A gente fez a indicação que ficava invisível aquela ponte depois do Parque Exposição, o secretário nos atendeu, o departamento de trânsito, o coronel foi lá, pintou aquela ponte, né? Então agradecer também. A outra oportunidade é aquele quebra-mola em frente ao Correio ali, conseguiu dar uma selada nele, dar uma arrumada. Então assim, tá andando, tá indo bem, né? A gente fica contente com o nosso secretariado, que todos os secretários estão na sua pasta, desenvolvendo um trabalho bonito e ajudando a nossa sociedade. Eu queria lembrar aqui da vinda do nosso deputado Oscar Bezerra, que veio nos confirmar mais uma vez, né, aonde provavelmente esse mês ainda deve estar entrando nos cofres do município a emenda de 600 mil, pediu prioridade, né, a emenda da praça, onde nós, o deputado nos colocou 600 mil, e também visita a Sociedade Pestalozzi de Juína, onde o nosso deputado esteve lá e foi muito solidário com a nossa diretoria, com nossas crianças. E dizer assim, que a caravana da transformação, com certeza, que era para ser Juara, vai ser em Juína. Né, a gente, somos que nem São Tomé, né, a gente paga para ver, né? Mas eu acredito que ela vai chegar, ela vai estar em Juína, provavelmente aí depois do mês de setembro, né, Neguinho? Nós vamos estar aí trazendo essa caravana para cá, aonde nós vamos ser felizes. Obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Quero aqui cumprimentar a nossa companheira de trabalho, Lena, e já começar a divulgar a festa lá em setembro, né, Lena? Dá uma festona lá na Iracema 2. Quero cumprimentar também todos os alunos do Corpo de Bombeiros e os demais companheiros que estão aqui presentes aqui também. Quero só reforçar mais uma vez, eu acho que quinta, sexta, sábado e domingo foi o final da escola de miopatia, da miopatia popular, onde a Diocese de Juína abriu a escola com 50 vagas e findou numa média de uns 45, mas 35 já recebeu o certificado e 10 ficou para acabar de complementar em mais algum curso e está recebendo seu certificado. Pessoa já está qualificada para poder estar trabalhando, ajudando a resolver o problema das epidemias da nossa região. A gente sabe que tivemos lá aluno lá do Guariba até Brasinorte, então cada paróquia tinha seus alunos e todos eles conseguiu se desenvolver muito bem no curso e tenho certeza que vai fazer um bom trabalho na nossa diocese, principalmente atendendo nas comunidades deles. Senhor prefeito, companheiro vereador, eu hoje assisti no reporte uma manchete ali da Marcha dos Prefeitos e dos Vereadores, onde tem vários prefeitos, vários vereadores, principalmente deputado Sagas também estava nessa marcha também ali, onde vários prefeitos, vários vereadores estavam agradecendo a presença de vários deputados que estavam ali presentes, dando apoio à marcha dos prefeitos e dos vereadores, que é uma conquista de luta pelos direitos e cidadania do seu município. Então, são minhas palavras, senhor presidente, e desejo uma boa noite para todos.
Vereador Valdemar Teixeira, palavra do senhor.
Mais uma vez, boa noite. Senhor presidente, eu quero aqui dizer a respeito da realização da audiência pública no Distrito de Filadélfia, qual se trata do PPA, o Plano Anual e também da LDO, a Lei Diretriz Orçamentária para o ano que vem. Foi realizado lá em Filadélfia, com a presença do vice-prefeito, também do secretário, o senhor João Reis, também o controlador da prefeitura e o assessor contabilidade, assistência social, e também o representante Inês representando a Secretaria de Saúde, qual nós tivemos essa reunião e teve lá essa audiência, se discutindo e o pessoal que estava presente ali fazendo suas reivindicações. Deixar aí os parabéns pela presença de todos, né, Helena, que estava lá, e a presença deles que estavam ali também, que houve várias pessoas procurando também em relação das estradas, né? E foi bom porque fortaleceu, porque a gente às vezes aqui procurando, mas vai se organizando, às vezes até pensa que é a gente que não está com interesse, né? Aí como eles justificaram que o motivo, como sempre tem passado para mim, eu sempre falava para o pessoal, é porque eles querem terminar a Terra Roxa e querem mandar uma equipe, concentrar uma equipe maior lá, para atender a demanda, porque são muito grandes a demanda das estradas ali. E é o distrito que tem mais estrada aqui nesse município, é o Distrito de Filadélfia. Porque são muitas linhas rurais e muita a demanda. E também quero aqui parabenizar na pessoa da diretora da Escola Oswaldo Cruz, Aparecida Eunice, a realização da festividade, qual cumprimentar e parabenizar todos os funcionários ali, professores e funcionários, motoristas dos ônibus escolares, alunos que trabalharam para realizar a festividade e arrecadação também de recursos para investimento na escola. E dizer, Tonho, a respeito dessa indicação sua, é muito bom, qual é um reforço, qual nós já temos uma outra aqui também, né, Eduardo? Nesse sentido, a gente até recebeu um áudio, uma certa época, do senador Zé Medeiro, também do assessor Tampinha, do Ministério de Meio de Comunicação e Tecnologia, um áudio dizendo isso aí. Incluído esses três distritos, a cidade de Juína e os distritos, inclusive o vereador Eduardo, eu não pude ir na data que era para ir, eu ia e depois eu não pude ir, e ele esteve lá, esse que é um vereador Geraldo, né? O vereador Neguinho, teve essa conversa lá com eles a respeito da instalação dessa internet banda larga no município de Juína. E depois nós recebemos um áudio que está incluído. Agora é a fomentar a esperança para que isso aconteça, né? Que muitas coisas vem de estar reivindicando, a gente tem a promessa e a demora é bem amorosa. Então, essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite a todos. Estava falando com o Neguinho aqui, né? Pelo jeito nós estamos vivendo a nossa tecnologia, chegar um tempo próximo, eu acho que vai virar o povo, virar só zumbi. A gente, para fugir desse povo, né, tem que ir para a zona rural. Agora, você imagina a zona rural também, teria o zap-zap. Aí o marido vai chegar na casa, não tem o almoço, quando largar o cabo de enxada de um lado e vai estar só no, na mensaginha. Então, a situação lamentável, né? Mas vamos estar lutando para que realmente a tecnologia chegue nos quatro cantos do nosso município, principalmente do nosso Brasil. Eu queria falar um pouco a respeito das audiências públicas, né, lamentar sobre as audiências públicas. A gente sabe que a população está desgastada a respeito das leis orçamentárias, as LDO, que a gente discute com a população. A gente sabe que não tem uma lei específica que obriga o gestor, toda a discussão que nós fazemos em distrito e nos bairros, que levanta todas as demandas. Eu sou vereador desde 2009, tem demanda que nós levantemos na primeira discussão, né, que de 2009 até hoje não foi executada. Então, isso é triste. Então, a população entra discreta, a população não quer mais participar dessas audiências, porque as audiências acabam sendo um mito, não chega à realidade. E tem uma lei que realmente todo gestor tem o direito de toda a lei orçamentária, ele pode gastar em urgência e emergência, principalmente na parte da saúde. Então, ele foge da discussão da discussão dos bairros, distrito, a necessidade que foi levantada nessa audiência pública. Mas é lamentar, a gente espera que nesse novo mandato do Altinho a gente consiga concluir pelo menos 80% na discussão das LDO, do PPA, que foi discutido nos bairros, também nos distritos, para que realmente no próximo ano a gente consiga colocar um número maior na discussão, que realmente os gestores vão estar cumprindo o que foi discutido e colocado e depois aprovado nessa casa quando vier para cá. Eu queria também levantar uma preocupação da gente, para que a gente possa estar discutindo entre nós vereadores, junto com o gestor, e junto também com parceria do Cidetran, Alta Escolas e outros órgãos, outras entidades, e respeito da educação do trânsito do município de Juína, porque é polêmico a situação, principalmente o pedestre não sabe o que é uma faixa e o condutor também não sabe o que é uma faixa. A gente chega próximo à faixa, o condutor está entrando na frente do veículo, se imagina se não pegar freio no carro. Eu circulo o dia todo dentro da cidade aqui, quantas vezes eu já freiei em cima do pedestre, que o pedestre não dá um tempo para o veículo estar próximo, ele sabe o espaço que tem do veículo para a faixa de pedestre. Então, se eu tiver aproximadamente de 1 metro, 2 metros, o pedestre tem de esperar o veículo passar, depois ele conduzir. O corretamente é levantar uma mão, mostrar o condutor vê o pedestre, ele para, o pedestre passar. Então, a gente vê essa situação dentro do município de Juína, porque eu acho que o povo aqui ainda está... Graças a Deus não aconteceu nenhum acidente gravíssimo, mas nós podemos cobrar sim a Alta Escola, que a Alta Escola dentro do município de Juína acaba lucrando com isso, e acaba usando também os espaços públicos, que eles também assumem essa responsabilidade de estar educando o nosso trânsito na nossa cidade. Não adianta encher a cidade de quebra-mola, que esse pessoal que empina a moto, eles aproveitam até para empinar a moto nas quebra-mola, é terrível a gente mexer. Ou senão a gente criar um projeto de lei e nós abraçar junto com o executivo, colocar os pardal nessas avenidas retas, nas baixadas, que realmente sim, né, vai coibir a alta velocidade. É só pesando o bolso que eu tenho certeza que todo vai obedecer o trânsito do município de Juína. Uma boa noite a todos, que Deus possa abençoar uma semana abençoada.
Com a palavra, Paulo Tiepo.
Senhor presidente, boa noite novamente, boa noite a todos. Eu não ia nem falar, senhor presidente, mas diante de alguma fala de algum vereador, eu vou fazer umas colocações. Com o vereador Geraldo, quanto ao PPA, a LDO, a LUA, os prefeitos fazem as suas audiências e não cumpre, tem que entender que isso é uma previsão. É uma previsão orçamentária. Ele não tem uma quantia X, vamos ter X milhões para gastar no ano. Então, faz a previsão. E nem tudo hoje, referente à finança, está funcionando, que o país está infelizmente, em decadência, está se diminuindo a arrecadação, um absurdo. Então, a dificuldade é grande, a gente entende isso, que eu também questionava isso. Por que promete uma coisa, põe no papel uma coisa e não faz? Então, se você entender que realmente é uma previsão, e a previsão, geralmente, ela fura para baixo. Geralmente é assim. E uma outra colocação que eu queria fazer é referente aos blocos de concreto em frente ao Hospital São Geraldo. Lá tinha que colocar os blocos, vereador, maior, de meia tonelada cada um, porque o motorista que bateu lá de madrugada, ele estava embriagado, só pode estar embriagado, porque aquelas pedras ali é para educar o cidadão, o motorista. Se ele atropelou, porque ele está sem atenção ou embriagado, não é possível isso. Então, ela tinha que colocar, popularmente conhecido lá para baixo, São Paulo, Cuiabá, como gelo baiano, né? Aqueles blocos de concreto de uma tonelada que precisa um caminhão guindaste para pegar ele e colocar lá. Tinha que colocar esses, para o caboclo bater e parar, não ir embora. Porque ele bate, quebra aquelas pedrinhas e vai embora, até a prefeitura tem que fazer outro para colocar lá. Então, eu acho que não tem que tirar, não, ali, porque se tirar, vão fazer conversão à esquerda ali, vão fazer uma palhaçada, que já fazem de moto. Já chegam ali, não, é proibido virar, pois eles viram ali. Então, tem que colocar mais e maior. Do mais, uma boa noite a todos e uma boa semana.
Com a palavra... Ailton Barbosa.
Senhor presidente, a Secretaria de Obra, na pessoa do Sr. João Reis, todos os funcionários... eles já deram um grande avanço nas estradas rurais. Mas hoje eu fiquei com dó do seu João, que agora as cobranças estão cada vez aumentando mais. E hoje na Secretaria de Obra, a Prefeitura tem 3 patrolas e 2 alugadas. Aí tinha uma no asfalto, aí tem uma trabalhando em terra roxa, e hoje estava com 3 patrolas quebradas. A gente vê que nesses 10 dias agora, o serviço de patrulhamento, ele vai atrasou muito, e essas patrolas, se não arrumar elas rápido para elas retornar aos trabalhos, nós não vamos poder atender toda a população. A gente vê que hoje também, está vendo, nós temos uma PC que ela está precisando, não é culpa nem do prefeito, nem da secretaria, é de uma firma que tem de fazer a revisão delas. E a revisão que eles fazem, o que, que é? É chegar e trocar o óleo daquela máquina. E hoje a máquina está parada, as pontes já estão começando a quebrar. E hoje a gente fica triste porque as empresas não se preocupam e aí a nossa população que fica aí cada vez mais atrasada, as pontes nos lugares da região que poderia fazer. Então a gente vê o esforço da Secretaria de Obra, do prefeito, comprando peça, mas não é fácil. Os maquinários antigos sempre dá problema. Então nós estamos aí cobrando aí do prefeito, do secretário, né, para que possa realizar esses trabalhos na nossa região. Hoje, o senhor João fez um grande avanço, principalmente ali na estrada Flor da Serra, no Paulo Frizan, já a estrada toda reaberta de esteira, né, e a linha J foi já, tem mais de 20 quilômetros reaberto, com a pá, um serviço lá que estava o Renato na pá, fez um serviço muito ali, muito bom para aquelas comunidades ali. Então a gente fica preocupado. Eu acho que nós temos agora, leva sorte, para que dia 12 agora aconteça esse leilão ali na Secretaria de Obra e que esse leilão seja investido em maquinário, principalmente em patrola. Porque nesse tempo. As patrolas, elas andam, faz 4, 5 quilômetros no dia. Você põe aí uma para carregadeira, ela volta aí 2, 3 quilômetros. Então, a gente acredita ali no seu João e eu tenho certeza que vamos torcer para que esse leilão dê certo para nós aí adquirir mais umas patrolas para o nosso município. Porque hoje o nosso município, para... precisava do mesmo 7 patrolas. Então, hoje é difícil você trabalhar aí com 5, uma fica no asfalto, aí tem 4. Mas nas 4, sempre uma quebra, ou 2, né? Então é difícil, mas já vamos fazer o que pode. A gente aí quer ir falar para a comunidade aí, e esperando um pouquinho, porque o seu João, coitado, ele não tem o que fazer. Quando a máquina quebra, aí compra peça, é de fora, tem de vir para cá. Então é difícil. Mas vamos aí, junto aí, se Deus quiser, no fim do ano aí, para nós estar aí com 70%, 80% da estrada sendo realizada no nosso município. É só, presidente, desejar uma boa noite a todos e convidar todos para a festa ali na comunidade do meu amigo Tuna, né? Nossa Senhora da Saúde, né? Que vai se realizar agora no domingo que vem. Um abraço a todos.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nossa jurídica, nossa diretora aqui dessa casa. Em nome do J. Márcio, eu dou uma boa noite a todos vocês que nos prestigiam aqui hoje. E gostaria de pegar uma palavra do vereador Tuna, que ele falou em questão do nosso deputado federal Ságuas, nosso prefeito Altir, e os demais colegas vereadores Aércio e Saulo, que estão na capital do estado, justamente na manifestação da marcha. A marcha nada mais é que é uma reivindicação do estado do Mato Grosso, junto com todos os municípios, que estão flexibilizando a Lei Candir. A Lei Candir é que isonera todos os impostos desses grandes proprietários de fazenda, onde eles plantam e não pagam os impostos para o Estado. E nós, que somos pequenos, nós pagamos e eles não. Então, essa manifestação é para que se flexibilize essa lei, para que seja cobrado deles também. E também o dinheiro do FETAB, para que o governo não lança ele na saúde, para que fique nas estradas dos nossos municípios e todos os estados, para que dê conforto e dê tranquilidade para todos no estado do Mato Grosso, para que não venham a dificuldade no período das águas. Eu desde já desejo uma boa noite a todos vocês e uma boa semana de trabalho.
Com a palavra, vereador Jurandir.
Quero agradecer mais uma vez a presença do público, pessoal do Corpo de Bombeiro que sempre está presente, dizer para minha amiga Val ali que segunda-feira eu marquei falta para ela. Agradecer mais uma vez a presença da nossa companheira Helena, meu amigo Delei ali também presente, e dizer, companheiros, que a partir de segunda-feira já vai estar de retorno aqui o companheiro Carlito, que eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade de decidir esse espaço, esses dias, para que a gente pudesse também estar aqui com vocês. Quero agradecer ao companheiro Sandro, companheiro Tuna também, pela oportunidade que estão me dando. Agradecer aos vereadores pela forma como me receberam aqui nessa casa. Agradecer a vocês, desde os mais experientes, tipo o companheiro Paulão, Valdemar, Tuna, o vereador Geraldinho, o vereador Neguinho, o vereador Sandro, desde os com meus companheiros que chegaram agora, meus amigos Eduardo, Tonhão, o Ivo Pedro e o Locatelli. E aí tem mais o Sandro, mais o Aécio e o Saulo que se ausentaram para trazer benefícios para a nossa cidade. Quero dizer, para mim foi uma honra estar com vocês aqui. E o companheiro Tuna já está falando ali de em agosto, de repente, se afastar, quem sabe a gente vai ter mais uma oportunidade de trabalhar junto. Mas eu quero agradecer mais uma vez também a companheira, a nossa amiga Tia Cida, que nos vem assessorando com muita competência, a doutora Érica também, pela assessoria jurídica. Obrigado a todos e todos tenham abençoada semana e até a próxima oportunidade.
Ivo Pedro, a palavra é do senhor.
Vou dispensar meu tempo, senhor presidente.
Antônio José da Silva.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Quero aqui cumprimentar a assessora jurídica Érica, a tia Cida, todas as pessoas, servidores da Câmara Municipal, pessoas do Corpo de Bombeiro, todo o público presente. Quero aqui só dar um esclarecimento, que esses dias eu viajei para Cuiabá na segunda-feira e as pessoas perguntaram onde é que o Tonhão estava na sessão, estava correndo da raia, alguma coisa. E que eu falei que a partir de, de antes de dia 1º de outubro, eu mandava de mim. Depois do dia 1º de outubro de para cá, eu sou peão do povo. É a pessoa que manda em mim. É assim. Então, eu tenho que dar esclarecimento. Eu fui na capital do estado, de Cuiabá. A gente tinha uma agenda com o governador e o deputado Oscar Bezerra, que é um autor da lei no estado de Mato Grosso sobre ozonoterapia. Tem uns caras já tiram até sarro de mim. Então, por que você fala tanto nisso? Você viajou para Conisa, para Ipuanã. Por que você não fica trabalhando no nosso município? Eu falei, gente, para você que pensa pequeno, é isso assim. Mas você sabia que todos esses municípios vêm fazer tratar em Juína? Ele falou, não sabia. Foi então procure saber. E assim, então, esse projeto, gente, é um projeto que vem para mudar o Brasil. Não é mudar Mato Grosso, é mudar o Brasil. E nós, Mato Grosso, vai ser pioneiro no Brasil, ao primeiro estado a implantar a ozonoterapia. A China vai apresentar um estudo que eu estou alegre, eu quero sair na rua gritando e com a faixa amarrada na garupa de uma moto fazendo barulho, com 3 milhões, não é 3 pessoas, um estudo científico com AVC com 95% de cura, com a ozonoterapia e as medicinas alternativas que usa na China. Então, é um trem de se abraçar. É uma coisa que nós, vereadores aqui, todo mundo está apoiando, dando a força. Só que só implanta no Brasil com força política. Com o Conselho de Medicina, nunca vai ser implantado no Brasil. Porque a indústria farmacêutica, o doutor que veio aqui falou sobre isso. Ele mata alguém para sobreviver. E a gente quer que a população viva. Então, a luta nossa dos municípios, Juína vai implantar, mas Juara está bem acelerado. O deputado, a mulher dele é prefeita de lá, vai implantar muito rápido, Castanheira vai implantar rápido. Aí falei para o Altir, se não tiver dinheiro, não tem problema, vai comprar os aparelhos. Eu já falei com os empresários, eles vão doar uma vaca ou dar uma bezerra, mas que vai implantar, nós vamos implantar. Porque, gente, eu visitei 10 famílias em 2 semanas, com ferida de 30 anos, no pé, na perna, úrcia, varicose, tudo quanto é ferida. E a doutora mostrou para o chefe de governo em Cuiabá, ferida de 2, 3 anos, fechado em 90 dias. Então, é um projeto que vem para contribuir com o estado de Mato Grosso. Então, eu estava na capital de Cuiabá fazendo esse trabalho, não corri da raiz, já tinha votado anteriormente, ao contrário, o projeto. E todo mundo aqui é de maior, tem responsabilidade no que faz e cada um tem seu pensamento diferenciado. Tem projetos que nós votamos todo mundo junto, tem projetos que um vota contra, outro vota a favor. Então, uma casa democrática, democracia é o país que nós vivemos. Boa noite a vocês, Deus que abençoe cada um de vocês.
Bom, eu quero aqui agradecer, né, os alunos do 5º ano e a professora Sandra Estrapasson, da Escola Padre José de Anchieta, pela visita que fizeram à Câmara no dia 6 de julho, e pelo bate-papo que tiveram com os servidores, né, e os vereadores desta casa. Então, um momento oportuno para que a criançada possa também estar interagindo aqui com o Poder Legislativo, e esta casa tem aqui todo o carinho e sempre estará pronto para receber a qualquer pedido dessa natureza, para que, de fato, eles possam conhecer melhor o Poder Legislativo do nosso município e que também se preparam para o futuro e, quem sabe, também ser, no futuro, bons vereadores, bons administradores públicos. Parabenizar organizadores e atletas que participaram nos dias 7 e 9 de julho da Copa de Futebol de Salão no Ginásio de Esportes. Agradecer a organização da Copa, Terceira Copa Sicredi Intermunicipal de Futsal, e o Super Regional, com Juína na segunda colocação do pódio. Né? Agradecer aos municípios que vieram aqui participar, as equipes de futebol feminino. E, então, agradecer a todos, né, a Liga Desportiva, por o empenho e a participação, pela Secretaria de Esporte, que também colaborou, né, na organização desse evento importante, né, da nossa cidade. Parabenizar também a delegação de judocas de Juína, que participaram da segunda Copa a etapa do Campeonato Estadual de Judô é nos dias 8 e 9 de julho, no ginásio Douglas Poiano e na Vila Olímpica, em Tangará da Serra. O evento contou com a participação de cerca de 300 lutadores e valerá como seletiva senior para o Campeonato Brasileiro de Judô. Também, nesse momento, parabenizar o Rotary Club pelo evento de transição e posse da nova diretoria do Rotary Club de Juína e da Associação das Senhoras Rotariana e do Rotarate Club, gestão 2017-2018, que aconteceu dia 8 de julho. Desejar sucesso para a senhora Leila de Oliveira Ciara, senhora Janete Brasius Halber e Rosilene Maria da Silva, né, que façam uma boa gestão nessa entidade importante, que dá uma atenção especial com a sociedade juína. Também pontuar aqui o dia de campo no distrito de Terra Roxa, que culminou com o encerramento, né, aliás, foi propício para o encerramento do seminário no SEBRAE, com a participação do CEAF, tratando do programa Procafé, pelo governo do Estado, em parceria com os municípios da nossa região, secretaria do nosso município apoiando, e agradecer à Associação Sagrada Família de Terra Roxa, na pessoa do Edson, por ter acolhido, recebido toda a comunidade, todas as pessoas, os cafeicultores, os produtores de café, os representantes dos municípios, né, o governo do Estado, que estiveram lá participando desse dia importante lá no distrito de Terra Roxa. Então, parabéns a todos que se empenharam. Também comentar sobre a marcha de Cuiabá, que hoje a ausência do vereador Aelcio e do vereador Saulo, que foram designados para Cuiabá para participar da marcha de prefeitos e vereadores em defesa dos municípios de Mato Grosso, né? Também contou com a presença do prefeito Altir, que está lá com essa comitiva lá, representando o município de Juína, e no qual também foi uma preparação, uma busca da MM, né, na pessoa do Neurilan, presidente, que convocou todos os municípios, todos os prefeitos, vereadores, né, solicitou empenho da bancada federal, também dos senadores, para levar em debate, né, todos esses assuntos que são pertinentes à nossa política regionalizada, estadual, no que trata em relação, principalmente uma delas, que é a revisão da Lei Candir, que há tempo atrás, há 20 anos atrás, foi criada para desonerar, né, os produtos primários de exportação. Então, ao longo desse ano, no sentido do governo fomentar e articular a produção, né, isso hoje é um prejuízo para os municípios. Então, é hora de fazer essa revisão, porque, de fato, a nossa produção é em grande escala e ficamos desassistidos, principalmente quando se fala do FEX, que é o fundo que foi criado para dar suporte aos municípios, estados produtores, e que essa compensação é muito pequena. Eu comentei na sessão anterior, que só para vocês terem uma ideia, o município de Juína, ele deixa de ser reembolsado quase 15 milhões de reais ano, né, que deveria ter essa participação. O estado de Mato Grosso, mais de 6 bilhões de reais. Então, são dinheiro que representa, né, os municípios, eles ficam lesados em 2 bilhões de reais do estado de Mato Grosso. Isso faz uma grande diferença, né, para os municípios que têm os seus orçamentos pequenos e que daí você tem que fazer... Os municípios produtores têm a mesma compensação do que os municípios que não são exportadores como o nosso e como outros tantos, né? Então, a gente quer aqui desejar a todos os nossos representantes, a todas as autoridades que se fazem presente lá em Cuiabá, para que esses temas sejam realmente tratados com carinho. Haverá oficinas, né, de políticas públicas, né, para todos os vereadores. Será tratado também um assunto que nós estamos aqui aprimorando no nosso município, que é a descentralização da SEMA, né, e vai ser tratado também com os municípios, plano diretor dos municípios, né, incrementos de receitas, enfim, um momento importante na política de Mato Grosso, com a preocupação de todos os gestores a fim de fazer um alinhamento de cobranças e assegurar mais recursos para seus municípios, um olhar mais direto para as necessidades pertinentes do município, se trata da questão de gestão pública, da saúde, né, das estradas, da educação. Então, queremos aqui agradecer a disposição do vereador Aelcio e do vereador Saulo, que foram lá nos representar essa casa, já que hoje nós tínhamos a sessão e nós não tivemos tempo hábil até de mesmo mudar, mas aqui estamos bem representados e esperamos que tenham sucesso, bom êxito nessa empreitada lá em Cuiabá e que saiam de lá com muitas parcerias, tanto os prefeitos, né, como também o governo do Estado, que está empenhado nessa tarefa. E não havendo mais nenhum assunto a tratar, eu declaro encerrada esta sessão. E gostaria depois, só pedir a paciência dos vereadores, para a gente se reunir um instante aqui ao lado, para a gente fazer alguns informes. E, no mais, obrigado, boa noite, que Deus abençoe a cada um e que tenhamos toda uma semana de bom trabalho. Obrigado.